Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora cá está, a convidada de hoje deu origem a uma iniciativa que foi um dos maiores sucessos que eu me lembro aqui mesmo neste programa. Foi em dezembro do ano passado que Maria da Conceição pela primeira vez veio à prova oral. Catarina Moura não estava no
não
programa.
Estava
não
cá.
Estava no programa. Não faz com ideia do que aconteceu.
Sim,
a verdade
posso.
É que a emissão foi histórica. As pessoas ficaram muito sensibilizadas com a tua história e decidiram ajudar-te. A verdade é essa. Decidiram ajudar a Maria da Conceição com um espetáculo que se chamou Quarto Escuro e que conseguiu amelhar uma... quanto é que foi? Seis crianças. Ajudamos seis crianças. Vocês podem falar, já têm os microfones abertos.
Ajudamos os microfones, sim. Angariamos 6.000 e tal. Foram seis crianças, graças aqui ao nosso Alvim.
É verdade. Conseguimos ajudar seis crianças. Juntamos uma grana valente para a Fundação Maria Cristina, que tu criaste há quantos anos, Maria da Conceição?
Há 12 anos.
Bom, a verdade é que Maria da Conceição está muito mais magra. Não é que precisasse disso, mas a verdade é que tu emagreceste quantos quilos, entretanto?
12 quilos.
12?
Sim.
Porque correste quantos já Ironmans?
Porque eu fiz 6 Ironmans nos 6 continentes, no curto mais espaço de tempo, que foi 56 dias.
Já alguém tinha feito uma coisa dessas?
Não, ainda não. Fui a primeira pessoa no mundo que conseguiu fazer os 6 Ironmans nos 6 continentes, no curto mais espaço de tempo.
Em 56 dias. Ora bem, para que as pessoas tenham uma noção, esta corrida, o Ironman, é de tal forma intensa que, em média, as pessoas para recuperarem de uma corrida têm que descansar um mês, não é?
Um mês, sim.
Depois tu descansaste quanto tempo? Um mês?
Não.
Porque eu tive 3 Ironmans que eu fiz em 15 dias.
3?
Sim. Porque eu estava a tentar bater o recorde do mundo
do tempo,
fazê-lo,
não é?
No curto mais espaço de tempo.
Uhum.
Mas?
E consegui. Superei.
Não,
superei.
É?
Mas depois tiveste um esgotamento, morreste e como é que aconteceu depois?
Ora, estou aqui, em pé.
Mas como é que foi a recuperação? Foi muito difícil? Ou achas que um mês não é assim tanto?
As primeiras foi um bocado mais difícil, mas depois o corpo começou a
habituar-se.
Bom, Maria da Conceição, a verdade é que tu propões-te este tipo de desafios para conseguires basicamente ajudar as crianças que tu decidiste que irias auxiliar durante todo este tempo. Basicamente, aquilo que nós fizemos foi basicamente também ajudar-te com o espetáculo que fizemos, onde as pessoas foram muito generosas. Nós conseguimos esgotar o São Jorge, cada pessoa comprou um bilhete e conseguimos basicamente dar-te toda a receita. Bom, entretanto, qual é o teu objetivo agora, Maria da Conceição?
O objetivo é sempre o mesmo. Como a gente não consegue angariar os fundos que são necessários.
Por que, isso ajudas que ajudas é que tu tens?
São mais de indivíduos que dão 1 euro aqui, 3 euros ali, 5 euros aqui, 10 euros aqui.
Bom, as pessoas todas podem ajudar, para aquelas que estão a ouvir a emissão, através de um nib que nós vamos colocar na nossa página do Facebook, onde as pessoas podem aí fazer uma contribuição no valor que quiserem, 1 euro, 2 euros, o que quiserem. Todo este valor, e isso é que é importante as pessoas perceberem, serve para ajudar crianças do Bangladesh, mas que estão numa situação muito particular. Isto é, são Eu agora carreguei aqui no botão, não sei o que fiz, fiz aqui uma grande asneira. Bom, mas basicamente estas crianças estão nas ruas do Bangladesh, verdade?
Sim, a viver nas favelas do Bangladesh.
E tu pegas nessas crianças e dás-lhes a possibilidade de estudarem, é isso?
Sim, e de quebrar o ciclo da pobreza. Porque se a Fundação não estivesse neste bairro de lata, nestas favelas, estas crianças estariam a trabalhar em fábricas de roupa ou em construção, ou como rickshaws, e as meninas seriam forçadas a casar-se com homens de 3, 4 vezes a idade delas.
Sim, as pessoas não têm muito essa noção dessa realidade. Já agora, tu moves-te muito no Bangladesh, é certo? Vives em Londres?
Eu vivo no Dubai.
No Dubai, sim. Exato.
Quem é a minha irmã.
Quem vive? Entretanto, a irmã, como é que ela se chama? Silvina, veio aqui. Queres falar, Silvina? És tímida? Podes falar ali no microfone. A minha pergunta, Silvina, é: porquê é que não corres com a tua irmã? Hã? Assim ajudavam mais, como eram duas. Silvina, tu também moras em Londres, não é?
Eu moro em Londres, sim.
Há quanto tempo?
16 anos.
16 anos? Vocês comunicam muito? Vocês são quantas irmãs?
Somos quatro raparigas e quatro rapazes.
Quatro raparigas e quatro rapazes?
Sim.
E porquê é que só tu é que estás a angariar este dinheiro a correr? É que era incrível.
Porquê é que não pões a tua irmã também a correr os teus
irmãos? Põe todos os teus irmãos a correr.
Não, ela bem tentou, a minha irmã.
Tentou?
A sério?
Foi correr 5 km e depois já não conseguia aguentar nas pernas.
Verdade.
E o meu irmão, o Rui Custódio, que estava também a tentar ajudar. Ele queria vir ao Everest, à base camp, para me, quando eu fiz a tentativa de subir ao Everest. Ele foi ao ginásio e disse: oh, Nossa Senhora, nunca mais.
Como é que foi essa tentativa de subir ao Everest?
Correu bem.
Como é que é a experiência? Fala-nos disso.
Não é uma experiência muito boa.
Não? Como assim? O que é que odiaste mais?
O Everest é como se fosse um cemitério.
É como se fosse um cemitério? Porquê é que o dizes?
É porque quando as pessoas morrem lá, ficam lá.
Ficam lá.
E ficam congeladas. Então...
Ficam lá? Ninguém vai lá buscá-las?
É não. Impossível.
Não pode. Não
é impossível.
Pode. É impossível.
Isso, mas
tu
isso...
viste pessoas mortas?
Nós temos que passar.
Por cima.
Essa agora. Nunca me tinham dito isso.
Sim.
Normalmente as pessoas falam da experiência mágica que é chegar ao topo.
É a primeira vez que ouço tal coisa. Isto é, tu estás a subir o Everest e vais vendo.
Vais-te parando com corpos, é isso?
Sim. É uma experiência mágica para alpinistas, que é o sonho deles, de subir o Everest. Eu subi o Everest para angariar os fundos que era necessário para continuar o meu trabalho de caridade. Então não sou uma menina que tem uma paixão enorme a montanhas e que era o meu sonho desde criança, ou que era o sonho de alpinista de chegar ao topo do mundo.
Então, por isso, para ti, contigo mexeu mais, sim, essa parte.
E eu acho que mexe muito ver pessoas a sofrer. E eu, quando estava no base camp, eu sempre via aquelas pessoas que ficavam doentes e que tinham de ser resgatadas pelo helicóptero. Então, tocava-me imenso. Então, para mim, o Everest não foi
uma boa memória.
Uma boa memória. E por isso deixei de subir montanhas desde essa experiência.
Mas olha, tu não, como estavas a dizer, não és alpinista, não é? Tiveste que fazer uma preparação especial para subir ao Everest? Sim, a nível físico, como é que isso foi?
Eu encontrei um treinador pessoal que tinha 35 anos de experiência da Índia. E pedi-lhe a ele para me tornar numa alpinista, e treinámos durante um ano muito, muito intensivo para fazer o trabalho que é necessário para subir o Everest.
Isto no Dubai, que não é propriamente um sítio conhecido por ter grandes montanhas.
Eu fiz no Dubai, eu tinha que subir os prédios mais altos, com uma mochila de 30 quilos, para cima, para baixo, para cima, para baixo, 4 horas por dia, e depois para fazer o treino de montanha, eu fui a duas montanhas, tentei fazer o Denali e a Aconcagua, para altura.
Sim. Já agora, este foi o processo que tu encontraste, e pelos vistos bem, de chamares a atenção para angariares fundos para a tua causa. Mais uma vez, recordo que tens uma fundação, que é a Fundação Maria Cristina, que é o nome da tua mãe adotiva. Ora, aí está. Porque a tua história também é boa. Queres contá-la para as pessoas que não ouviram a primeira missão da Maria da Conceição? Bem, a tua história... Como é que é a tua história?
A idade dos 2 anos... A minha mãe biológica estava desempregada e estava a passar uma situação muito complicada. E foi nessa altura que ela conheceu uma mulher que era refugiada de Angola, que vivia em Avanca. Mãe de 6 filhos, viúva, e trabalhava como mulher à limpeza. E ela, quando viu a Henriqueta, que é a minha mãe biológica, a passar-me tanta dificuldade, ela ofereceu-se para ajudar.
Isto é, ela já tinha 6 filhos e ainda assim achou que poderia adotar.
Ela dizia, quem alimenta 6, alimenta 7. Onde cabem 6, cabem 7. Quem cria 6, cria 7.
E foi o que fez.
E foi o que fez.
Adotou-te.
Adotou-me, fiquei a ser a 7ª criança, entretanto cresci.
E foste para a Avanca?
Fiquei a viver em Avanca, até aos 12 anos de idade, até aos 10, quando ela faleceu. E depois vim para Lisboa e fiquei a viver com as minhas duas irmãs adotivas.
Sim, até que idade?
Até aos 18 anos de idade.
18 anos. Quando é que tu vais para Londres, Maria da Conceição?
Ah, foi no 22. Tinha 22 anos de idade. Dos 18 aos 22 eu fui morar na Suíça. Trabalhava como nanny numa família portuguesa, a tomar conta de 3 crianças. Entretanto, depois aprendi a falar a língua e comecei a trabalhar nos restaurantes, a lavar a louça, depois a trabalhar nos cafés e depois a trabalhar como empregada de mesa. E nessa altura, quando você é imigrante, e nessa altura não havia visto de residência. Quando você é imigrante e não tem estudos, tem que arranjar qualquer trabalho que é
para
possível,
poder ficar, não é?
Para poder ficar. E esses trabalhos não dão um visto de residência. 3 anos e meio depois, eu tive um acidente de carro, fui atropelada por um carro, tive que ser admitida no hospital.
Onde? Na Suíça?
Na Suíça. E a polícia veio e perguntou-me o que eu estava a fazer na Inglaterra, na Suíça. E onde é que estava o meu visto de residência? Então eu disse-lhes, sinceramente, desculpem, estou cá há 3 anos e meio e não tenho visto de residência. Então eles disseram-me que eu tinha que sair do país. Aí eu não queria...
Lembro-me agora de teres contado essa história. Assim, eles disseram que tu tinhas que sair do país?
Mas que podia voltar, que eles não me iam a deportar. Mas se regressasse à Suíça para fazer um visto de residência. E a única maneira que eu poderia ter feito um visto de residência era se eu fosse uma escola de restauração ou de hotelaria.
Sim.
De hotelaria. Mas para entrar nessa escola,
precisavas de uma matrícula,
eu tinha que saber,
não é?
Falar inglês. Então decidi, com as minhas economias, ir para a Inglaterra, aprender a falar inglês para um dia regressar.
Na altura não sabias falar inglês?
Não, na altura.
Agora
não.
Só falas inglês?
Agora só falo, penso, sonho em inglês. 24/7.
Sonhas em inglês?
Sim.
24/7, que também é.
Isto é, eu vou escrever, tu moras. Mas porquê é que tu moras no Dubai?
Porque quando eu tinha 26 anos, eu tive a oportunidade de ir trabalhar na companhia aérea dos árabes.
Emirados Árabes Unidos.
Sim.
E então eu pensei que era uma boa oportunidade para o meu futuro e embarquei.
Já agora, Dubai está nas bocas do mundo, não é? Como é que é uma mulher viver no Dubai?
Para mim eu não sinto muita diferença. Eu vivo da mesma maneira que eu vivo em todo lado.
Tu vives na cidade, não é? No centro da cidade.
Sim, vivo. Porque é muito cosmopolitan.
Sim.
Então...
E como é que as mulheres são tratadas no Dubai?
Igual?
Exatamente igual?
Eu sinto bem tratada.
Já agora, deixa-me perguntar aqui à tua irmã. Como é que é viver em Londres e como é que tu vives os últimos dias? Bem, não vives porque não estás lá, não é? Mas como é que sentes todo este clima de tensão que entretanto surgiu?
No momento, na parte que eu estou, está normal.
Sim.
Sentes um bocadinho onde? Mais de tensão.
Na cidade?
Bournemouth.
Desculpa?
Bournemouth.
Ok.
O que é que tu fazes em Londres?
Eu trabalhava na fotografia, mas eles venderam o departamento. Agora voltei para a parte da roupa.
Da roupa. É que tu gostas de viver em Londres?
Adoro.
E tu também gostas de viver no Dubai?
Já faz tantos anos que eu lá estou. Mas eu tenho aquele tipo de personalidade que eu me adapto em qualquer país onde eu estiver a viver. Pode ser...
Isto é, pode não ser, o Dubai pode não ser o teu último destino. Podes ir para outros países. Já pensaste nisso?
Estamos a pensar, porque a situação está a ficar um bocado complicada no Dubai. Eles fizeram uma nova lei agora que instituições de caridade como eu já não podem existir no Dubai e não podemos angariar fundos.
Não podem existir, não podem. Todo?
Porquê?
Porque todos os donativos que são angariados no Dubai têm que ser gastos no Dubai.
Okay.
E os fundos que eu estou a tentar angariar são para levar para as favelas do Bangladesh. Então há essa nova lei.
Porquê tu te interessaste especificamente pelas favelas do Bangladesh?
Isso é uma pergunta que te fazem muito, não é?
É a pergunta que mais me fazem. Eu quando fui, eu trabalhava como hospedeira de ar e pediram para fazer um voo de uma escala de 24 horas a Dhaka, a capital do Bangladesh. E quando eu fui fazer esse voo, eu não estava a planear abrir uma instituição de caridade. Eu não estava a planear ser uma voluntária. Eu não estava a planear...
Nada disto.
Mas quando eu me confrontei com aquela realidade, senti-me muito triste de ver crianças e pessoas seres humanos como eu, como você, como o Alvin, como as minhas irmãs, a viver em condições tão extremas. Então eu não conseguia ignorar. Eu pensei que eu tinha que fazer algo para lhes ajudar.
Uhum.
Foi, e nunca... aconteceu por acaso, mudou completamente a minha vida. Uhum. Upside down.
E nunca tinhas visto aquilo em mais lado nenhum. E viajavas pelo mundo todo.
Eu
não é?
Viajei pelo mundo inteiro durante um ano e meio com a Companhia Aérea Emirates. E eu nunca tinha visto uma pobreza tão extrema, em um país tão esquecido pelo mundo como o Bangladesh.
Porquê que achas que isso acontece? Porquê? Porquê que achas que o Bangladesh é tão esquecido?
Eu pergunto isso a vocês, porque que o Bangladesh é tão esquecido?
Não sei, mas
a gente sempre ouve falar de África, dos refugiados, e é como se o Bangladesh não estivesse no mapa, é como se estas pessoas não existissem, é como se as pessoas não...
Ora,
o que dirias, Daniela?
Daniela,
o que é que dirias?
Eu acho que tem a ver com proximidade cultural, que talvez não haja. Nenhuma razão específica, não é? Nós temos mais tendência
não
a falar...
Não temos relações culturais.
A Daniela é a pessoa que trata, todo, é? Basicamente, da tua fundação cá em Portugal.
Exatamente, eu fico aqui, a Catherine fica a tratar das coisas na Inglaterra, temos o Joel em Dhaka e temos a Maria, que é a grande mentora desta gente toda.
No fundo, vocês são quantos?
Somos quatro.
Somos quatro. Mas, pessoal, ouçam bem isto. 100% dos donativos vão para a Fundação Maria Cristina. Os vossos donativos não são gastos em coisas administrativas. E porquê?
Portanto, drogas e armas não garantem que isso não será feito com os donativos.
O que tu queres dizer é que estas quatro pessoas não são funcionárias da fundação, é
não,
isso?
Não, somos. Só que acontece que no Dubai a responsabilidade corporativa, como também há aqui, a responsabilidade social, lá é obrigatória. E então o que acontece é que as empresas contratam uma pessoa para fazer trabalho humanitário. No caso da Maria, ela foi contratada e teve a sorte. Normalmente eles indicam para onde é que as pessoas têm de ir. A Maria teve a sorte, tivemos todos, de permitirem que ela continuasse na fundação dela. Okay. Então o salário da Maria, bem como do resto da equipa, nós os quatro, é pago por esta empresa. Então 100% dos donativos.
Qual é a empresa?
NAMA. NAMA Development. É uma empresa de construção.
Olha, já agora, é certo que tu não tiveste na cerimónia de... Que dia que foi? Foi dia 27 de janeiro deste ano. Acho que foi 27 de janeiro, não tenho a certeza. Mas... Devo confessar que tudo aquilo foi demasiado perfeito e da altura eu estava no meio daquela escuridão com a Ana Galvão e estava justamente a pensar, isto resultou muito melhor do que aquilo que eu tinha coassinado, porque as pessoas estavam, os artistas estavam de facto às escuras, de tal forma estavam às escuras que da altura, quando entrou o Ricardo Ribeiro, eu disse, e aqui está, já se ouvem os passos de Ricardo Ribeiro, e alguém disse, o Ricardo Ribeiro já lá está. Isto é, não houve espaços nenhum, porque ele já está preparado para tocar. Aliás, eu não disse o nome eu não disse Ricardo Ribeiro, disse do próximo convidado, porque ninguém sabia quem é que ia. Bom, e o engraçado era tu perceberes no meio daquelas pessoas que estavam naquela escuridão, às vezes os nomes que eram lançados, não é? As pessoas começavam a ouvir alguém a cantar e dizer, ah, é o Camané, não sei. Eu muitas vezes não era nada daquilo.
Era empolgante,
por exemplo, era muito curioso. Por exemplo, temos aqui um momento em que entra em cena Samalúria. Vamos ouvir.
O que é que irá fazer uma convidada muito alto?
Sapateada? Balé?
Convidada é tão alto que o seu centro de gravidade elevado quase o fez cair no escuro. E vocês não teriam visto, teriam perdido o melhor momento da noite da tarde.
Aqui nesta altura, algumas pessoas já sabiam quem era, mas ainda não havia uma luz. Este é o momento em que acendem as luzes e as pessoas percebem que é o Samalúria.
E em que Samalúria não sabe a letra, também é incrível.
Foi uma das melhores ideias que eu tive nos últimos anos.
Sim, ouvi. Estou bem obrigada. Orgulhoso. Obrigada.
Não é necessário agradecer, Catarina Moura. Bom, uma coisa é certa. Esta ideia deu origem ao Quarto Escuro. Nós fizemos a edição deste ano no São Jorge e a partir deste momento vamos fazer anualmente uma edição similar a esta, sendo que vamos ajudar outras instituições. A tua foi ajudada e bem nesta primeira. Este ano, à partida, já sabemos qual é a instituição que vamos ajudar. Vamos tentar não ir para as instituições mais óbvias, não é? Que já têm vários apoios. Vamos justamente ajudar outras instituições, outro tipo de instituições credíveis, como é óbvio, e que merecem o nosso apoio. Temos aqui alguém que ajuda a tua fundação, que é o Zé Nogueira, que é um ouvinte emblemático da Provaral e que ajuda a Fundação Maria Cristina, verdade?
É verdade, é verdade.
Como é que isso aconteceu?
Foi do outro programa. Uhum. O que eu fiz foi que no Natal comprei 6 livros da Maria da Conceição. Uhum. Uhum. Comprei 6 e
ofereceste?
Sim.
Bem jogado, não é?
Fiquei com um para mim.
Já não tiveste que ir no dia 24 para aquelas filas e não sei quê? O que é que vais dar a não sei quem?
Sim. E fiz um donativo na conta que estava disponível para fazer. Uhum. E pronto, e acho que é um bom princípio. Toda a gente fizer isso, acho que realmente...
Já agora porque tu o fizeste, deixa-me fazer esta pergunta aqui à Maria da Conceição, que é, vocês não equacionam ter outros produtos, sei lá, da mesma forma que o livro, as pessoas que comprem o livro estão a ajudar a tua fundação, t-shirts, a dizer, Fundação Maria Cristina, sei lá...
Temos ímãs de frigorífico?
Sim.
Ímãs de frigorífico?
Sim, uns pequeninos, muito giros, estão no site, estão no Facebook, que representam a Maria Cristina com a Maria Conceição ao colo, o bebê. E vamos ter muito em breve, se tudo correr bem, no ano que vem, o segundo livro.
Para já, segundo livro, em que tu vais basicamente relatar
tudo o que aconteceu.
Toda a tua experiência. Tiraste fotografias durante... Já agora, Zé Nogueira, queres fazer alguma pergunta aqui à Maria da Conceição?
Opa, nós continuamos, eu pelo menos vou ouvindo e às vezes visito a página e vejo o que ela anda a fazer e realmente é um exemplo e a história de vida dela é inacreditável e acho que todos temos de agarrar. Eu neste momento também tive através de uma coisa de trabalho, também tive acesso, é uma situação inacreditável aqui ali na zona da Trafaria, Cova do Vapor. Há um bairro inacreditável de quem está a ajudar também é uma rapariga que é a Ana Gonzalez, acho que se chama Fábrica dos Sonhos. E nós, isto é aqui, é ali ao lado, não é no Bangladesh, é inacreditável as condições em que aquelas crianças vivem. E ela alugou lá uma casa, aquilo é basicamente um bairro de barracas, não tem saneamento, não tem eletricidade, não tem água canalizada, vivem lá centenas de pessoas, são dezenas. Talvez também chegue às centenas as crianças que andam despidas no meio da rua a brincar com a lama. E esta rapariga também fez uma espécie de um centro em que leva, e agora também está a recolher, está a pedir ajuda para nós doarmos alguma coisa, nomeadamente material escolar, livros, cadernos, e até necessidades básicas. Ela dá-lhes o pequeno almoço também aos miúdos e pronto, e aquilo é uma, realmente é mesmo aqui ao lado. E também há uma porção de crianças que não têm os mínimos de condições.
Mas tens ideia se isso não está sinalizado ou se não há uma intervenção
social?
Não está
sinalizado, ninguém lá vai, vai lá esta senhora Ana. E, entretanto, através do Facebook e de alguns colegas também já estamos a desenvolver contactos para apoiar. E pronto, e tudo o que se puder arranjar para
nesse caso, olha, tenho uma ideia, se não te importas, Zé. É porque nós recebemos muitas vezes pessoas que ligam para nós a querer mandar coisas para os miúdos no Bangladesh, tanto material escolar como roupa, sapatos, e nós não podemos enviar nada para o Bangladesh porque o custo do envio é sempre maior do que o dos produtos. Se tu puderes ir ao nosso Facebook, mandar uma mensagem para nós com os pormenores da Ana, não é? Da Fábrica dos Sonhos,
tá bem,
porque
sim. Sim. Ela tem aquilo a funcionar todos os dias, ela vai lá todos os dias, os miúdos.
Boa, obrigada.
Nem sequer tem, muitos deles andam descalços, são de diversas idades, pai, a partir dos 2 anos já andam lá sozinhos na rua. E realmente, pronto, eu vou-vos então também mandar um e-mail, portanto, ela também está sozinha e toda a ajuda que puder acontecer extra, ela também é um exemplo. Alvin, tu é que a podias convidar também para passar aí pela prova oral.
Pois não sei, deixa cá ver. Deixa-me fazer uma pergunta aqui à Maria da Conceição. Quando é que tu achas que a tua missão estará terminada? Ou achas que é uma missão que nunca terá término?
A minha missão será terminada quando estas 127 crianças acabarem o 12º ano. Foi essa a minha promessa que eu fiz, assim como foi a promessa que a Cristina fez à minha mãe adotiva, à minha mãe biológica, de tomar conta de mim até que eu tivesse 18 anos. Esta é a minha promessa com estas crianças das favelas de Bangladesh.
Olha, uma coisa é certa.
Já
sim.
Agora, só para terminar mesmo, é uma curiosidade. Quando a Maria de Conceição esteve aí na outra vez, estava com dificuldades em angariar o dinheiro para a propina daquele ano. Isso foi conseguido?
Foi conseguido. Conseguimos angariar as propinas que eram necessárias. Só 12 crianças não conseguimos patrocínios para os estudos em 2017. E estamos com dificuldade. A gente conseguiu angariar as propinas, mas não estamos com dificuldades com
E alimentação.
Com o transporte e alimentação e cuidados médicos.
Quanto dinheiro é que vocês precisam por criança por ano?
Depende da idade da criança e que ano letivo essa criança esteja. Eu escolhi pôr as crianças numa escola privada para lhes dar as melhores oportunidades, assim quando tiverem 18 anos possam competir no mercado de trabalho. E se quiserem ir mais longe e a ganharem bolsa de estudos na universidade, então eu decidi lhes dar uma educação numa escola privada que custe entre $1,000 a $1,500 por ano. O ano letivo de 1 ou 8 é $1,000 por ano. O 9 e o 10 é 1.250 e o 11 e 12 é 1.500. Eu digo às crianças, eu só posso as ajudar e a minha promessa é as ajudar até o 12º ano. Se elas quiserem ir para a universidade, elas mesmas têm que começar na idade dos 14, 15 anos, a estudar, a batalhar para ter boas notas e depois enviar a candidatura delas para as universidades. E estou muito feliz porque este ano tivemos 2 crianças que se formaram, a Shuli e o Milon, e o Milano conseguiu uma bolsa de estudos para ir para a Austrália.
Uau!
É verdade, e nós também incrível. Tivemos crianças que nos agradeceram depois de nós termos feito a cerimónia do São Jorge. De resto, agradecer também ao próprio São Jorge, que poderia muito bem ter levado o dinheiro de aluguer da sala e que não o fez, e que fez com que ganhássemos mais dinheiro, e também ao sistema de som. Neste caso ao Tiago Batista, que deu o som e também não levou dinheiro. Nem os técnicos, e os técnicos também que tiveram lá a trabalhar de bordo.
Voluntários.
E os músicos, claro. Bem, os músicos
já
é que foram,
agora, não é?
Bem, já agora, não é? Eles fizeram o espetáculo.
E só
foram...
o Alvinha que tirou dinheiro para ele, para o cachê.
Comprei um carro novo na altura.
Uma moto.
Olha, deixa-me aqui agradecer a tua intervenção. Dizer também a todos aqueles que estão a ouvir o programa que podem e devem falar com Maria da Conceição. Façam-lhe perguntas, sobretudo para as pessoas que, e isso já é certo, que querem perder peso. Eu acho que a melhor forma que têm é correr fazer uma destas Ironman. Catarina Moura, interessada?
Não!
A prova oral é muita fixe. É bué da fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é bué da fixe. A prova oral é muita muita fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é muita fixe. É bué da fixe. É muita fixe, é muita fixe. A prova oral é bué da fixe. É bué da fixe, é bué da fixe. A prova oral é muita fixe. Este programa é muito fixe e tem uma convidada também, ela, muito fixe, que se chama a Maria da Conceição. Há a Fundação Maria Cristina, para a qual todos podem e devem ajudar, uma fundação criada por ela e que é uma justíssima homenagem à sua mãe adotiva. Atenção, muito importante, o que é que Maria da Conceição já fez? Já fez muito. Escalou o Monte Kilimanjaro em 2010, depois correu em 7 maratonas em 7 dias em 7 Emirados, isto em 2011. Foi. Onde é que tu foste? Ao Polo Norte?
Sim. Primeira mulher portuguesa. Em
2011. Que tal o Polo Norte?
Tanto frio.
Muito frio.
Tanto frio. Não posso.
Oh, a gente não podia parar. A gente parava cada hora para, para comer, para reidratar.
Sim.
Comer um snack para dar energia. E os dedos dos pés e os dedos das mãos congelavam. Ficavam tão doridos, tão...
De estarem parados?
Pois.
Sim, é tão frio, tão frio, tão frio.
O que comiam?
Nós,
tinham que ser coisas muito energéticas, não?
Sim, eu como saudável. Nozes, fruta.
Frutos secos e assim.
Frutos secos, sim.
Aliás, a verdade é que tu tens emagrecido a olhos vistos de tal modo que eu ontem estava na Feira do Livro, e atenção, eu ontem estava na Feira do Livro e não reconheci a Maria da Conceição. E a Dalter, ela disse, não me estás a conhecer. E eu olhei para um livro que ela tinha na mão, na esperança de que esse livro a identificasse. E dizia lá, José não sei quem, não era? Era um livro qualquer que estava...
Sobre a corrida.
Corrida, não
sobre
é?
Corrida.
Sim, sim, bem, não pode ser o José. Quem é que será esta pessoa? E depois tu lembraste-me que eras a Maria da Conceição. Já agora, porque estamos a falar da Feira do Livro, não percam por nada a emissão. A emissão que gravamos este fim de semana, que vai ser emitida na quinta-feira, sobre a Feira do Livro. E que acaba de uma forma muito inesperada, quando eu percebo que não vou conseguir entrevistar o António Lobo Antunes. Na verdade, eu fiz toda aquela reportagem convencido que estava que no final iria entrevistar o António Lobo Antunes e acontece algo inesperado no final do programa
que vos vai agarrar
e que vai mudar o sentido da entrevista. Tentem perceber porquê. É na próxima quinta-feira. Entretanto, estava eu a dizer as coisas que a Maria da Conceição já tinha feito. Escalou o Monte Elbrus. Onde é que é o Monte Elbrus?
Na Rússia.
Na Rússia. Olha, nunca tinha ouvido falar. Foi a primeira mulher portuguesa a escalar o Monte Everest, como
primeira
já se disse.
Primeira e única.
E única? Nunca mais nenhuma?
Uh-uh.
Em que ano é que fizeste isso?
A 2013.
Uhum. 2013. Depois... Correu em 5 meias maratonas em 5 dias em 5 estados, isto em 2014. Não contente, no mesmo ano participou em 5 maratonas completas em 5 dias em 5 estados, 7 maratonas completas em 7 dias também em outubro de 2014. Foi um ano em cheio. Em 2014, não contente, participou em 7 ultramaratonas em 7 dias e finalmente, também em 2014, 7 ultramaratonas em 6 semanas em 7 continentes. Mais recentemente, foi 6 vezes detentora do Guinness World Record. Em 7, não, 9, 9 vezes. 9 vezes. Bem, basicamente tu és uma atleta. Porquê que não levas a sério a tua competição e tornas-te uma atleta de competição? Nunca pensaste nisso?
Falta de patrocínios.
Falta de patrocínios.
Basicamente, mas gostavas?
Falta de patrocínios.
Tu tens que idade? Não se pergunta, é uma senhora, não é? Mas tens 40 anos, não é? Há muitas pessoas com a tua idade, se calhar
já duas semanas.
Sim, já não correm ao teu nível. Com 40 anos, o que é que tu ambicionas na tua vida, Maria da Conceição? O que é que gostavas de fazer mais?
A minha prioridade, de momento, é de conseguir que estas crianças se formem.
Sim.
No ano que vem, a gente tem uma turma de 22 crianças que vão se formar do 12º ano. Em 2019 temos outra turma, 2020, e acaba em 2026. E depois gostaria de... A minha missão está completa e fecho o livro
desta missão.
E depois gostaria de estudar, porque eu só tenho o 5º ano de escolaridade. Gostaria de terminar os meus estudos.
Que curso é que gostavas de tirar?
Ainda estou a pensar. Línguas, que eu adoro, gosto muito de línguas, ou se calhar negócios.
Negócios?
Gestão. E abrir o meu próprio negócio um dia.
Que tipo de negócio é que gostavas de abrir?
Você não vai querer saber.
Quero saber. O que é que sabes fazer bem?
Agora estou entusiasmadíssima.
Agora estou muito entusiasmada. Vai ser um negócio com a tua irmã, aposto.
Sim, com as minhas irmãs. Negócio de família.
Porquê que eu sei isto? Porque ela está a olhar para a irmã.
Estão com um ar de segredo enorme.
Qual é? Mas não quero dizer.
A gente revela quando abrir.
Mas tem a ver com o quê? Tem a com que indústria?
Entertainment.
Entretanto, estou a ver aqui muito segredo. Segredo. Agora, não é segredo que vocês há pouco estiveram num programa que Heróis de Portugal, não é? O que é que aconteceu?
Depois da entrevista ter acabado, a entrevistadora, a Adila, disse-me: Maria, muito obrigada de ser um herói de Portugal. E eu emocionei muito. E eu disse: eu só sou uma mulher ordinária.
Tu disseste que eras uma mulher ordinária?
A transportar do inglês, não é?
Isso pode-se ouvir. Disseste que eras uma mulher ordinária.
A minha irmã ficou tão envergonhada. Oh, Maria, não se diz essas coisas no ar.
Isso é incrível.
E a Daniela, eu disse: o que é que eu disse? Eu sou uma... E depois a Daniela corrigiu-me: Maria, não se diz em Portugal que és uma mulher ordinária. Se diz que és uma mulher comum.
Ah, okay. Já agora, tu e a tua irmã falam em português ou em inglês?
Ah, que interessante.
Falam em português, pelo menos o que eu vi até agora.
Sim.
Falam em português. Quando Facebook é que foste para Londres? Foste na mesma altura que a tua irmã?
É uma grande história.
Ah, queremos ouvir, peraí. Tens aí o microfone, é justamente para ouvirmos a tua grande história.
Foi a Maria da Conceição que me raptou.
Raptou-te, não é? E fez-te ir com ela para Londres? Foram as duas?
Não, ela já lá estava. E eu não estava. Estava a passar uma situação difícil cá. E falei com a Maria e deu um ano a mim própria. Se as coisas não melhorassem, eu escrevia-lhe uma carta e ela levava-me para lá. E eu fui durante 3 semanas. E ela disse: está bem. E eu disse: só vou se me comprares o bilhete de ida e volta.
E ela comprei, tá. Que as minhas promessas sempre cumpri.
Compraste o bilhete de
ida e volta?
Sim, só que chegou-se à altura, eu disse: eu quero-me ir embora para Portugal. Ela disse: é? Vai para o aeroporto e vai-te embora para Portugal.
Sozinha, porque eu não
sem
quero
ser. Inglês?
Eu não queria
sozinha,
ser.
Sozinha, ela ficou. Ela estava.
Deixou-te em cativeiro, basicamente foi que ela fez. Sim.
Ela estava a passar uma fase difícil aqui durante 12 meses e a gente se comunicava muito. Na altura não havia Facebook e Twitter e Instagram, a gente comunicava-se por carta e todos os meses eu recebia uma carta que ela não estava feliz. E é muito duro eu ver a minha irmã sentir que a minha irmã não estava feliz. Então, quando eu a convidei para vir para a Inglaterra, era para ficar e começar uma nova vida e para ser feliz.
E foi o que aconteceu. Ela está feliz agora? Estás
Sim.
feliz agora?
Dou-lhe graças a Deus dela ter mudado o meu futuro. O futuro da minha filha.
E agora não queres voltar para Portugal?
Eu não quero voltar, mas as coisas não estão muito belas. Vamos esperar para ver a situação.
Já agora, deixa-me fazer-te uma pergunta inusitada. Qual foi a pessoa mais importante, para além de mim, com quem tu já tiveste? Sei lá, já tiveste com o Obama? Já tiveste com o Papa? Já tiveste com
acima de Fernando Alvim, assim, Obama
eu
e
sei
Papa.
Que é muito difícil, sei que é muito difícil, mas ora pensa.
Em Portugal, em 2009 eu ganhei o prémio, fui a primeira mulher nos Árabes
Emirados
que ganhei o prémio da Mulher do Ano e o presidente Cavaco Silva escreveu uma carta e convidou-me para vir ao Palácio
e foste?
Fui com os meus voluntários na altura e depois convidou-me para o almoço.
Não tens também. Pena de não ter sido já durante o Marcelo? Ele é mais animado.
Estou à espera do seu convite, Marcelo.
Será que o professor Marcelo está a ouvir
este
programa?
Ele era tão mais animado. Eu sei que convide.
Eu sei que ele leu o meu livro, que ele me ajudou a divulgar.
Okay. Ele ajudou? A sério? Da TV?
Ele ouve religiosamente a prova oral.
Atenção, o professor Marcelo, obviamente, vai ser convidado para vir este programa muito em breve, nos 15 anos de celebração
claro,
da prova oral.
Só ele pode cortar a fita dos 15 anos.
Sim, poderá ser ele, por exemplo, é uma opção, ainda não sei quem é que vai cortar a fita.
Então eu vou acampar lá fora.
Por exemplo, o professor Marcelo, de certeza, que te pode ajudar também nesta tua causa. Ele tem. Ele é bastante influente, não é? O presidente da República é alguém com carisma incrível. E com grande capacidade de mobilização.
Pessoa 5 estrelas, faz tanto trabalho humanitário, tanto para as causas humanitárias aqui em Portugal.
Sim. Não, eu perguntava-te isto porque tu já ganhaste uma série de prémios. Qual foi aquele que te surpreendeu mais?
Tem que ser o GQ. GQ?
Ah, sim, o prémio da GQ.
Da revista? Sim, da revista.
Ah, foi aí, olha, foi aí que eu te vi pela primeira vez. Foi no prémio da GQ.
Totalmente inesperado. Eles enviaram um e-mail a dizer que eu era uma das candidatas e nunca me passou pela cabeça. Mas todos os prémios que eu ganhei, eu nunca pensei. Eu era uma das candidatas, uma das finalistas, e eu nunca pensei que o prémio ia ser atribuído a mim, como o prémio da mulher mais inspiradora do Médio Oriente. Porque eram sempre prémios que eram dados a pessoas do. Desse país e não as estrangeiras e humanitárias. Então, mas o que gostei mais foi o GQ Portugal, porque foi o que me deu o que fez a ser mais conhecida
aqui em Portugal,
porque na altura não havia muita gente que me conhecia. Agradeço muito.
Já agora, Maria da Conceição, é verdade que não se pode beber no Dubai?
Pode-se beber bebidas Sim. alcoólicas. Você tem que ter uma licença de, para comprar bebidas na loja. Eles fecham muito os olhos. Vocês podem ir num hotel ou em cafés e beber. O que não se pode fazer é ter acidentes e...
não.
Se a polícia for chamada para um acidente, então eles têm que reforçar a lei. Mas se vocês forem se divertir e estiver tudo bem e não prejudicarem nada, não houver um acidente de carro, está tudo bem.
Olha, já agora, aqui alguém nos deixa um comentário. O Alexandre Fernandes, ele diz que mulher dava um filme ou um documentário. Até a história de quando e como ela conheceu o marido companheiro foi excelente. Deve ser o programa que mais me lembro. Malditas cebolas, diz aqui o Alexandre Fernandes. Já agora, deixa-me acordar a linha 707-200-330. Esta é a oportunidade única que têm para falar com a nossa convidada de hoje, que se chama Maria da Conceição. A tua fundação, a Fundação Maria Cristina, basicamente foi criada para ajudar crianças do Bangladesh que vivem em situações de pobreza extrema, muitas delas que vivem nas ruas, e que tu ajudaste nos últimos anos. Mais de 600 crianças já foram ajudadas.
Sim, foram
por ti.
Educadas. Algumas já estão a trabalhar na companheira onde eu trabalhei, e os pais também. E só me faltam estas 127 crianças.
A partir do momento em que ajudas estas 127 crianças, dás por encerrada a tua missão, então, e fechas a tua fundação?
Não,
claro que não. A gente...
Se a Maria quiser continuar, nós estamos aqui. Ela pode ir descansar, fica só a fazer de figura e nós cuidamos do resto.
É que, pessoal, eu abri a fundação e eu só tenho o 5º ano de escolaridade. E quando eu abri a fundação, eu não sabia que uma fundação era uma instituição que já tem dinheiro lá dentro e que depois distribui. Então abri em nome da fundação. E agora isso é um problema para mim, porque as pessoas já pensam que eu tenho dinheiro. Então os últimos 12 anos tem sido uma batalha tão forte, tão grande, para angariar os fundos. Eu já nem sei o que é que eu vou de inventar nos próximos 6 meses ou daqui a 1 ano para conseguir chegar, divulgar o trabalho da fundação. Porque agora eu fiz os 6 Ironmans e estou a ter um bocadinho de divulgação. E vem donativos, mas estes donativos nunca são suficientes. Então daqui a 2-3 meses a fundação cai no esquecimento. Então em Amaria...
Portanto, tu tens que estar sempre a participar em provas de invisibilidade para que as pessoas possam interagir,
sim,
com a tua fundação.
Para atingir os meios de comunicação social, para que espalhem a notícia, só não em Portugal, mas no mundo inteiro, porque se se espalhassem no mundo inteiro e toda a gente me ajudasse, a minha missão se calhar já estaria completa amanhã.
Completa, sim.
Então, porque isso não está a acontecer, e os desafios, eu já não tenho ideias mais. O que é que eu vou fazer? Já fiz o Polo Norte, já fiz tanto.
Sim, o que é
já
que
não
fazer?
O que é que posso fazer para fazer abanar as pessoas?
E o que tu gostas, já percebi, é correr, não é? Há outra coisa há outras coisas que sabes fazer. Por exemplo, sabes cantar. Eu tenho aqui uma. Olha,
eu gostaria tanto de ir a esses programas de televisão onde se ganha $1 milhão se eu fosse a finalista, mas infelizmente
não tenho talento para mostrar.
Olha, ao mesmo tempo que faço esta missão, estou aqui em contato com a Gisela João, que é uma fadista portuguesa muito, muito, muito conhecida, e que está a ouvir esta missão. Ela está a dizer que está a ouvir-te. Se ela pedisse cantar com a Gisela João.
Era incrível.
Sim,
é bom.
Quem sabe, contacta-me, Gisela. Fundação Maria Cristina, encontra-me na página do Facebook, é a maneira mais fácil de me encontrar.
Olha, já agora deixa-me dizer que nós vamos colocar na nossa página o endereço da tua fundação, mas sobretudo os passos que as pessoas têm que ter para ajudarem a tua fundação e ajudarem crianças. Ora, é muito fácil, as pessoas podem fazer o donativo de 1 euro. Também podem doar mais. Tens muitas empresas que te ajudam. Em Portugal, por exemplo, há empresas que...
Em Portugal só temos uma.
Uma empresa?
Sim.
Quem?
Eu, na verdade, não sei se posso dizer.
Podes dizer, Ah, eles se calhar...
Pois não sei. Nunca tivemos essa conversa. Mas
acho que eles iam ficar felizes. Eles estão a fazer a diferença nas favelas de Bangladesh.
É Multilem.
É Multilem.
Multilem. É uma empresa de quê?
De montagem de stands para eventos e feiras e etc. Portanto, a Multilem, pelo bem. E seria fantástico, porque a Multilem patrocina um miúdo. Todos os funcionários se juntaram para fazer este patrocínio. Eles têm lá uma fotografia dele, eles comunicam diretamente, ele manda cartas às pessoas da empresa. Isto era uma coisa que várias empresas em Portugal podiam fazer, que não custa muito, e que é uma ligação direta, uma ajuda ao miúdo, que inclusive a Multilem já nos contactou, no sentido de até pensar em arranjar um estágio quando ele acabar o 12º. então,
e vocês têm sempre essa comunicação entre as crianças lá no Bangladesh e as pessoas que os patrocinam?
Essa opção é sempre do patrocinador. Okay. Os patrocinadores têm interesses diferentes. Nós temos patrocinadores, por exemplo, patrocinam 8, 10 crianças e dizem, pronto, está feita a minha parte, contatem-me com o que eu preciso mais. E temos patrocinadores que dizem, então, passou um mês, onde é que está? Porquê que eu não consigo falar com ele? Que notas é que ele está a ter?
Porque a gente trabalha nas escolas de Bangladesh e às vezes há cortes de luz, então não há acesso à internet. Não há acesso
a internet é um pesadelo.
Especialmente agora nos próximos 3 meses, vai ser o monsoon, vai ser muito complicado.
É época das monções, é mais difícil, sim.
Já agora, o que é que sente alguém que está a correr uma Ironman para as pessoas que se calhar nunca ouviram falar destas corridas? Elas, todas elas, demoram quanto tempo? Quantas horas é que são?
A prova, não sei se as pessoas que me estão a ouvir sabem o que é um Ironman, são três...
É um super triatlo, sim.
Quase 4 km, 3.8 km a nadar, 180 km de bicicleta e em seguida 42 km de maratona.
Mas tudo a seguir uma coisa à outra?
Sim, e okay. tem horas, você tem que fazer a natação em 2 horas e 20, a bicicleta tem que fazer em 8 horas e depois a corrida tem 5 a 6 horas para fazer. E se você não atinge esse horário, você é desclassificada, até já não pode continuar
na próxima
voa. Então, o que é que eu penso? Eu penso sempre nas minhas crianças. Sempre. Eu penso nas crianças que já, como no Milão, que conseguiu a bolsa de estudos, que conseguiu sair da favela. E depois eu penso, se eu fizer mais este esforcinho, mais um bocado, se calhar vou conseguir ajudar esta...
E não pensas muitas vezes em desistir?
Oh, Alvin. É muito difícil o trabalho humanitário que eu faço nas favelas de Bangladesh. E especialmente quando não há, você se sente sozinha, que não há apoio. Como agora eu fiz este desafio. E não está a ser divulgado, não está a atingir.
Não estamos
a conseguir os patrocínios que é
não
preciso. Então eu sinto muito triste. Mas como é que eu posso desistir? Se eu falhar o desafio, primeiro, quem sofre são as crianças. Se eu desistir, como é que eu posso regressar a Dhaka e dizer a uma criança de 8 anos, desculpa lá, estou cansada, já não aguento mais, há falta de donativos.
Tenho 40 anos,
o Saul quer se casar. Tenho que passar mais tempo com os meus gatos. Não dá, porque essa criança, eu sei que essa criança vai ser forçada ou a ser uma escrava para o resto da vida e trabalhar, ou a ser forçada a casar. E como é que eu posso dizer às minhas meninas, Silvina, queres dizer quando o desespero que eu te telefonava quando uma das minhas crianças era forçada a casar?
Sim, ligava-me a chorar e muitas vezes aos gritos e desesperada porque não conseguiu salvar mais uma vida de uma criança.
Estas crianças ainda hoje são obrigadas a casar?
Se eu não conseguir angariar os fundos que são necessários para pôr a comida na mesa dos pais e o teto,
os pais,
e o transporte.
Assim
pais,
o fazem, não é?
Os pais
permitem que elas se casem.
Porque eles pensam que estão a ajudar. Eles não a mão de obra é tão barata nas crianças que os pais não conseguem arranjar trabalho. Alvin, é mais fácil eu conseguir trazer estas pessoas das favelas de Bangladesh e pô-las a trabalhar na companhia aérea onde eu trabalhava antes, na Emirates, do que é eu conseguir um trabalho. Por causa do casto, há tantos problemas. É o sistema de castas, é a mão de obra é mais barata a uma criança. E às vezes os patrões nem têm que pagar o salário a uma criança. Dão a comida que a criança precisa nesse dia.
Então, o trabalho infantil lá é entendido de uma forma...
Normal. Não há escolaridade obrigatório. As crianças nascem nem sequer têm certificados de nascença. Até o próprio país nem sabe que existem.
Está tudo por fazer no Bangladesh.
Há tanto, mas eu só prometi estas 127, assim como a Cristina prometeu à minha mãe biológica.
Olha, e tu, crianças não? Tu própria?
Oh, Alvin, eu já tomei conta de 600 crianças nos últimos 12 anos. Eu vi elas a nascer, a crescerem.
Tu acompanhas-las assim muito de perto?
Sim.
Ou
nos primeiros
teu namorado não te fala sobre isso?
Daqui.
Só de ter umas crianças?
Não, porque ele já é pai das crianças do Bangladesh e pai de 4 gatos. Não, eu disse-lhe quando eu comecei a sair com ele, eu fui muito sincera com ele, eu disse-lhe, se quiseres uma mulher que tenha filhos, casar e tenha filhos, eu não sou essa.
Tu disseste logo isso?
Sim, eu não valia a pena a gente começar a sair porque as minhas crianças são as crianças do Bangladesh, então eu não seria a pessoa certa para ele. Mas ele aceitou e nunca
Mas se calhar ficou a pensar que normalmente quando as mulheres têm essa conversa, olha, não quero ter filhos nem nada, querem ter uma cena casual. Se calhar eu penso, olha, se calhar esta é daquelas que quer ter uma cena casual sem compromisso.
Mas a gente desde 2012. Não, a gente desde 2012 estamos a tentar trazer três crianças do Bangladesh, mas sim, não conseguimos os vistos para elas virem. A gente queria adotar três crianças. Três meninas.
Uma mensagem do João Costa, estamos a 5 minutos do final. Não esqueçam a linha 707-200-330. Vou recordar, 707-200-330. Ora, a mensagem do João Costa, ele diz: gostaria de enaltecer o trabalho desta instituição no Bangladesh. Viajo mensalmente para o Bangladesh e posso garantir que em zonas a cerca de 20 km de Dhaka, em Narajung, será que é assim que se diz? Existem pessoas que conhecem esta fundação. Já contribuí, ora, muito bem.
Muito obrigada.
E inclusive já tentei que existisse uma parceria com a empresa em que laboro, apesar de até ao momento não ter sido possível. Parabéns, Maria.
Respeito.
Pelo projeto.
João, venha nos visitar, então está a patrocinar, venha ver a diferença que está a fazer nesta vida destas crianças, na próxima vez que estiver no Bangladesh. As crianças vão ficar tão felizes, mas já o aviso, vão-lhe dar tantos beijinhos e tantos abraços, não vão deixar tranquilo.
Há pessoas que vão lá visitar as tuas crianças?
Sim.
Ah, inclusive isso era uma coisa que nós queríamos dizer, sim, aos portugueses, qualquer pessoa que vá ao Bangladesh e gostasse de ver as nossas crianças, basta avisar-nos novamente no Facebook, mandes uma mensagem e nós ajudamos a fazer isso acontecer. Elas vão adorar.
Olha,
nós...
como é que é viver no Bangladesh?
Como é que é viver no Bangladesh, Daniela?
É intenso. Por acaso eu vinha a pensar nisso a propósito de termos alguém lá permanentemente. Não é fácil, porque todas as infraestruturas que nós temos aqui e tomamos por garantidas não existem lá. Estamos a falar de trânsito, eletricidade, internet, restaurantes, compras, roupas, preceitos, normas sociais, tudo. Por outro lado, eu acho que nunca me senti, ou quase nunca me senti, tão inundada de amor como naquele sítio. Portanto, uma coisa compensa a outra.
Uhum. Vocês tiveram que período foi o mais longo em que estiveram lá?
O meu não foi
lá
muito. O máximo que eu tive foram 3 semanas. A Maria, que já
esteve nesse tempo. Foi 3 meses, mas cada mês eu tenho que sair do país, porque eu só tenho um mês de visto. Uhum. Então tenho que sair do país, regressar para outro mês. E é o máximo que eu consigo de visto.
Ainda tens contactos com a tua companhia aérea? Ou não?
Sim, eles estão-me a ajudar. Eles agora já prometeram que se alguma destas crianças quiser trabalhar na companhia aérea de Emirates, que eles oferecem a entrevista de trabalho. Depois é o meu trabalho e a Daniela de manter certeza quando eles vão a essa entrevista de trabalho, eles passam. E nós temos muita sorte porque as pessoas que a gente enviou à entrevista de trabalho passaram todas. Infelizmente, de momento, desde 2012, têm visto houve um visto ban.
Fecharam, basicamente, sim, fecharam as fronteiras, deixaram de dar vistos aos cidadãos do Bangladesh.
Uhum. Mas o governo do Bangladesh e o governo do Dubai estão a conversar e já há rumores nas comunicações sociais que vai abrir este ano.
Olha, já agora uma mensagem que nos chega também da Carolina Santos. Ela diz: a Maria tem uma história de vida fenomenal, lembro-me perfeitamente da primeira missão da Provaral com ela e por isso não pude faltar ao quarto escuro, que foi muito bom. E mesmo a Maria não podendo estar presente, a mensagem final que fez chegar encheu o coração de toda a gente que estava na plateia. Foi um momento muito emocionante. Engraçado, tu não estavas lá e foi muito emocionante mesmo. As pessoas, entretanto, descobri recentemente o livro e comprei-o para ler nas férias deste verão. Por isso, assim que sair o próximo, é garantido que também irei adquiri-lo.
Oh, muito obrigada.
O Marco Graça diz só: orgulho, é o que ele diz em relação a ti. Acho que as pessoas não ficam nada indiferentes em relação àquilo que tu tens feito. Tu acabaste de fazer algo de absolutamente extraordinário, que é participar numa competição, numa corrida, que se chama Ironman. Fizeste por 6 vezes no espaço de 56 dias. Tiveste em que continentes?
Eu estive nos 6 continentes.
6 continentes. Qual é que foi mais duro?
Foi o Lanzarote, a Europa.
A sério?
Na Espanha. Porquê? Por causa do calor, muito quente, do vento, horrível, e subidas.
Muito íngreme.
Muito íngreme. 2251 metros.
Ok.
E tens havia algum... alturas, eu tenho que, para conseguir atingir, a chegar à meta, para não ser desqualificado, eu tenho que andar de bicicleta mínimo 25 km por hora. E nesse dia eu estava a andar a 7 km por hora.
Ah.
Foi duro.
Já agora,
conseguiste mesmo assim?
Sim.
Consegui superar.
Já agora, durante essas corridas, vocês falam com uns com os outros? Não, ninguém fala nada, não é?
Nós vamos, pedindo qualquer coisinha entre eles.
Na natação é difícil. Na natação é uma luta enorme. As pessoas estão. É pontapés para a esquerda, para a direita.
Dão pontapés?
Sim, porque
são todos uns em cima dos outros.
Em Lanzarote, 1.600 pessoas começaram a nadar na mesma hora. 1.600. ela está a nadar, dá um murro, dá um pontapé. Foi muito difícil. Então nessa altura,
qual é que tu gostas mais? É de nadar? De...
Eu gosto mais de correr. Quando eu
correr, não é?
Correr, porque nessa altura eu já sei que eu vou conseguir terminar a prova. Quando eu estou a fazer a bicicleta, eu nunca sei, será que eu vou conseguir superar este, chegar a tempo à meta?
Tens, qual é que é o teu próximo
desafio?
Desafio.
Olha, como a Cristina dizia, quem alimenta 6, alimenta 7. O meu próximo desafio é o meu 7º Ironman.
Que vai ser quando?
Que vai ser agora no dia 11 de junho.
A sério? Está quase?
11 de junho,
este fim de
sim.
semana? Estás aqui a fazer o quê? Vai-te preparar?
A divulgar o trabalho da Fundação.
Vai-te preparar?
Olha, e, não, e de certeza que vai ser... Vai ser benéfico para ti passares mais uma vez aqui por este programa. Já uma vez te ajudamos, não nos custa nada fazer um esforço neste sentido. Vamos colocar tudo aquilo que é necessário para as pessoas ajudarem a Fundação Maria Cristina, que ajuda crianças do Bangladesh. Todos os dados estão na página oficial da Provaral, no Facebook. As pessoas podem contribuir desde 1 euro ao que quiserem. E assim podem ajudar. O que é que queres dizer,
Maria? E divulguem o trabalho da nossa
Fundação.
Divulguem, espalhem a notícia, não só nas vossas comunidades aqui em Portugal, mas nas comunidades do mundo inteiro.
E likes na página, por favor.
Sim, likes. Pronto, e comprem o livro, ofereçam.
Quantos livros já conseguiste vender?
Já não temos as contas, porque muitos são vendidos pela Bertrand também.
Ok, mas já devem ter sido milhares, não?
Sim. Já
não faz ideia. Não, imaginas.
Já foram, já.
Já estiveste no top de vendas em Portugal?
Isso não.
Isso ainda não.
Ainda não, é isso mesmo.
Ainda não, mas o segundo vai estar. Com a vossa ajuda pessoal.
Só tens o livro em português? Ou?
Eu tenho o livro em português e o livro em inglês.
Ok.
Então quando lançares o teu próximo livro, faremos alguma coisa em torno dele. Olha, quero-te agradecer e dizer que sentimos também muito orgulho naquilo que estás a fazer e acreditamos que a tua missão ainda não esteja terminada.
Sim,
não
eu
é?
Que agradeço.
Mas fiquei muito curioso com o negócio que tu vais fazer com a Fazer Mar. O que é que será? Estou muito curioso.
É entretenimento, é tipo eventualmente.
O que é que será?
Será que é uma plural? Assim para fazer novelas?
E agora era um talk show de rádio, assim ao final da tarde, que elas queriam fazer, por isso não estavam a dizer.
Mandar isto abaixo.
Muito espertas, é? Estou muito desconfiado. Bom, a seguir, tem também um talk show nesta rádio, justamente. É Pedro Costa que entra em cena na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.